debate das 10.
O ex-vereador Vicentinho é o nosso convidado. Ele é presidente da comissão provisória do PTB, partido do ex-senador e que foi candidato a governador Armando Monteiro. E tem muito assunto na pauta com o Vicentinho. Recentemente ele voltou às manchetes aí com uma polêmica envolvendo o vereador Augusto Martins. A gente vai tocar nesse assunto também, mas não é o carro-chefe da conversa. Tem muito assunto para a gente trazer. Vicentinho é um nome importante da política de Afogados da Engazeira, foi vereador, apoiou na última eleição o agora ex-vereador, o vereador que abriu mão do mandato, o Franklin Nazário. Franklin, por conta do concurso da polícia, assumiu e não poderia compatibilizar com a função política e teve que abrir mão do mandato, né? Falou, inclusive, quando a gente trouxe o Franklin aqui, a gente trouxe o Franklin e o Rivelton que estava entrando. A gente falou sobre esse compromisso que tinha sido firmado com o Vicentinho. Então, tem muito assunto na pauta. Se você tiver perguntas para ele, pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu queria começar sobre seu futuro político, Vicentinho. Ano que vem tem eleição e seu nome sempre é colocado no debate, seja como pré-candidato a vereador. Alguns acham que você poderia até engrossar aí uma chapa majoritária. Hoje você está no PTB, que é o mesmo partido do Zé Negão, que inclusive disse que é pré-candidato, tem dito que é pré-candidato a prefeito. Vicentinho é candidato a vereador, já definiu isso. Pode ter outra aspiração futura. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Tony. Bom dia, Nil. Bom dia, Tony, presente aqui nos estúdios da Rádio Pajéu, hoje FM, né? A última vez que eu estive aqui.
Você ainda veio no AM, né?
Ainda pai? Era AM. Uhum. Queria cumprimentar todos os ouvintes de Afogado da Engazeira e região, em especial aos amigos. Não vou citar o nome, mas alguns amigos que me mandaram mensagem dando força aqui na entrevista que a gente vai prestar agora para a população de Afogados. Bem, Gil, a respeito da eleição do ano que vem, meu nome, acho que há mais de um ano atrás, quase dois anos, a gente teve uma vez aqui que eu tive com você no debate e expressei a minha vontade de voltar a disputar cargos em Afogados da Engazeira, cargos públicos, né, no caso de vereador, mas também meu nome fica à disposição, como a gente vê uma novidade na política, querendo que renove, que sejam nomes novos, a gente coloca o nome à disposição também, por que não, para compor uma chapa majoritária? Quem tem que decidir é a população, e se o nome da gente for bem aceito, cair nas graças do povo, a gente vai estar buscando e brigando pelo espaço que a população deseja que a gente ocupe.
Agora, se você for candidato a vereador, está amarrado o apoio do Franklin, a devolução do apoio que você deu para ele está firmada para o próximo ano?
Olha, eu acredito que sim, eu confio muito em Franklin, até para ele tomar essa decisão de se afastar. Eu participei, ele conversou comigo, eu fui uma das pessoas que aconselhei ele que deveria pensar principalmente no futuro dele, né? Franklin não é mais nenhum menino, é um cara com mais de 40 anos, tem os filhos para criar, e a política, você sabe, é hoje, não é amanhã. Então ele teria que pensar, foi o que eu disse a ele, primeiro no futuro dele, no futuro da família dele. E ele poderia continuar contribuindo, ajudando a Afogados da Engazeira, como ele sempre fez. Eu não estou na política, mas continuo ajudando. A gente procura fazer como prestar a nossa contribuição. E como já faltava um ano e pouco, a gente tinha esse compromisso entre eu e ele, que foi firmado na eleição passada, que eu apoiaria ele, que se eu disputasse a eleição, agora em 2020, ele me devolveria o apoio e não disputaria a eleição. E eu tenho conversado com ele, e às vezes que a gente conversou, ele afirma que sim, e eu acredito nele, eu acredito que sim, que nós vamos estar juntos o ano que vem, se Deus quiser.
Ô, Vicentinho, você está no PTB, partido hoje presidido pelo... Você preside a comissão provisória do PTB, e o partido é o partido de Zé Negão, que diz que inclusive é pré-candidato a prefeito. Como é que Vicentinho está hoje no quadro político local? Você está alinhado com esse pensamento de Zé, você é ligado ao prefeito patriota, ao grupo do prefeito, ou pode migrar, caso haja, se configure esse rompimento que está todo mundo cantando, migrar para o grupo do ex-prefeito Otônio?
Olha, Nil, eu sou aliado de patriota. Essa minha questão no PTB veio da outra eleição que votei em Dr. Armando. Tentei buscar um espaço para ser candidato a prefeito nessas últimas eleições. Não obtive êxito, né, porque muita gente sabe que teve aquela divergência entre o meu nome e o de Emílio, que o Emílio terminou sendo candidato, e a gente viu o desastre que foi. Eu acredito que se o meu nome tivesse sido aceito pelo grupo, teria sido diferente, teríamos perdido a eleição, entre aspas, eu acho que sim, porque Patriota vinha desenvolvendo o trabalho, estava à frente da prefeitura, seria muito difícil que nós conseguíssemos derrubar uma estrutura no porte da prefeitura de Afogados, e ainda mais também que Patriota vinha de um bom governo. Mas a gente, pelo menos, tinha feito um trabalho demonstrando à população que a população ia ter opções, ia ter em quem votar. E, na verdade, não tivemos. Por isso, naquela época que teve aquela divergência, eu me estressei muito e terminei votando em Patriota, sem compromisso nenhum. Votei nele, continuei no partido, aonde estou ainda hoje, mas possivelmente eu acredito que até janeiro eu deva definir a minha posição para onde eu vou. Quanto à minha posição política, essa questão do racha, como muita gente fala, eu vou aguardar para ver se realmente ele se faz verdadeiro. Porque para mim, eu acredito que deva ter muitas conversas ainda entre o ex-prefeito Totó e o Patriota. E eu quero, dependendo de mim, eu quero a união. Eu quero que ele chegue a um consenso e que o candidato saia do grupo só, como nós somos um grupo só. Eu espero que chegue a esse resultado final e que não seja preciso a gente ter que opinar por A ou por B. Mas eu, de antemão, eu faço parte do grupo do prefeito, eu faço parte do governo hoje, e a gente tem que apoiar a pessoa que o prefeito indicar. E eu espero que eles, em conjunto, cheguem lá e indiquem uma pessoa só, para a gente trabalhar todo o grupo nele.
Agora, como é que você está vendo? Totônio está correndo trecho aí, tem inclusive cumprido algumas agendas recentes, já pensando nessa pré-candidatura. Você ainda vê espaço para uma unidade entre Totônio e Patriota?
É, Nil, cumprimentar também meu amigo Júnior Fifa, que acaba de chegar aqui nos estudos da rádio, blogueiro e nosso amigo particular. Olha, Nil, assim, tem aquele ditado antigo, né? Enquanto a vida há esperança. Então, eu acredito que sim. O nome Totônio Valadares, eu sou suspeito a falar, porque não tem o que se falar de mal. As administrações que Totônio fez, a gente não deve querer enfeitar e querer diminuir. Eu acho que Totônio participou da Prefeitura de Afogados, foi prefeito durante 3 mandatos, às vezes que saiu muito bem avaliado, muito bem aplaudido, é tanto que fez o sucessor. Naquela época, a gente sabe, com uma disputa muito forte contra a saudosa ex-prefeita Gisa Simões, e mesmo assim, ele conseguiu fazer o sucessor. A gente sabe que Totônio é muito forte, é um nome difícil de se discutir. Por isso que eu espero e creio que eles devam chegar em um denominador comum e a gente trabalhar em prol de um nome só, que saia dentro do grupo. Eu espero que Totônio e Patriota sentem, conversem e deixem essas desavenças, essas pequenas arestas de lado, e procurem formar uma chapa entre eles para a gente se unir e trabalhar.
Como é que você vê o nome do Sandrinho?
O nome do Sandrinho é um nome bom, porque é uma pessoa que já vem do trabalho com Patriota. Patriota deu uma certa liberdade a ele, eu acho que foi bom para ele, porque poucos prefeitos abrem espaço para o vice, como a gente viu Patriota abrir para Sandrinho, como ele vem abrindo agora, é tanto que ele toma a frente de muitas ações realizadas pela prefeitura. E assim, uma pessoa nova que entrou na política há pouco tempo, teve a sorte que muitos queriam ter e não tiveram, e está tendo aí o seu espaço. E espero que cheguem a um denominador e a gente não precise ter que opinar nem por um nem por outro.
Uhum. Bom, está aqui o Júnior Finfa, blogueiro, inclusive, no meio daquela polêmica com Augusto, o Vicentinho deu a declaração para o Finfa sobre o que disse o Augusto, aquele bate-rebate dos dois. Esse é um dos temas, obviamente, a gente vai falar sobre isso também. Mas o que é que você quer saber de Vicentinho, Finfa? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Júnior, bom dia, Vicentinho, Antônio Pedro. Obrigado pelo convite mais uma vez, Nil. Vicentinho, você fez um elogio à administração Totônio. Exatamente, o ex-prefeito teve 12 anos de mandato. Patriota está prestes a completar 8. Qual é o comparativo que você faz entre a administração Totônio e a administração do Patriota?
Assim, Fifa, eu sou suspeito a fazer um comparativo, até porque eu fiz parte das duas administrações. Eu acho que uma foi a continuidade da outra que começou. Já que são grupos unidos, são o mesmo grupo, é difícil você comparar. Se fosse Totônio contra um adversário, fazendo uma administração diferente, a gente poderia comparar, mas eu sou suspeito a comparar, porque eu acho que um deu continuidade ao trabalho que o outro começou.
Mas se você fosse dar uma nota, qual é a nota que você daria para Totônio e a nota que você daria para o governo Patriota?
Se eu faço parte do grupo, eu tenho que dar 10 os dois, que eu fiz parte dos dois grupos. Aí,
tá vendo? Entendi. Bom, vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco eu vou perguntar se essa é a mesma opinião que ele tem em relação a Augusto Martins. A gente volta já.
O debate das 10.
Voltamos aqui no segundo bloco com o ex-vereador e pré-candidato Vicentinho, dizendo que pode ser candidato a mais um mandato na Câmara ou até um cargo, uma função executiva. Você veria brecha aí, Fifa, para o Vicentinho compor uma chapa majoritária, por exemplo, na frente, a depender da composição? Como é que você está vendo esse debate?
Não, eu... Vicentinho deu uma declaração, né, de que poderia... o nome está exposto para compor a majoritária, né? Acho que tem todos os credenciais, né? Foi um parlamentar de 3 mandatos, abdicou agora do último, no último pleito, está voltando agora, foi direto dizendo que vai se filiar ao PSB. Então, quer dizer, a partir do momento que ele migra do PTB, que é a oposição ao governo hoje, para o PTB, para o PSB, já está sinalizando que está no grupo até do governador. Então, acho que tem todas as credenciais para colocar o nome para compor a majoritária.
4 anos sem mandato. Isso é bom ou ruim para quem quer ser candidato novamente? Qual é o aspecto positivo e negativo de ficar 4 anos sem atividade política plena? Porque eu sei que você conversa com muita gente sobre política, deve ter visitado bases também, mas fica 4 anos sem o exercício do mandato. Em que isso pode ter prejudicado ou até favorecido, na sua opinião?
Olha, Nil, eu vejo os dois lados. Eu vejo uma parte que ajuda. Primeiro que eu estou fora, mas, como todos sabem, eu não fui derrotado na urna, que eu não disputei. Então, eu me afastei um pouco para cuidar de minhas coisas também, e que, na época também, não me oferecia muitas condições politicamente onde eu estava, para que disputasse uma eleição. Por outro lado, também é ruim, porque tem muitas pessoas que são ligadas a você, que assumem compromisso com outros candidatos e votam em outras pessoas, e que dificilmente querem abandonar. Mas como o meu trabalho sempre foi voltado à atenção maior, aqueles que me acompanham, já fui procurado por várias pessoas que me apoiaram sempre, às vezes que eu fui candidato, e que perguntavam e perguntam ainda se é verdade que eu estou voltando. E quando eu falo que sim, eu vejo uma manifestação muito positiva das pessoas que já votavam em mim e de algumas também que nunca votaram, que se aproximam agora, dizendo que dessa vez pode contar, porque a gente tem uma trajetória política, Nil, sempre voltada a ter atenção. É tanto que todas as eleições que eu disputei em Afogados, eu sempre consegui aumentar a minha votação. Então a gente faz um trabalho voltado para ter atenção, justamente isso, dando atenção. E a gente espera que, com isso que a gente fez, a gente tem o retorno da população. Mas assim, como você perguntou, eu acho que tanto ajuda como atrapalha. Uhum. A gente fica naquela ansiedade, aquelas pessoas que sempre nos ajudaram. O que é que vão dizer agora quando a gente bater na porta? A gente vai ter que bater na porta. Ouviu sim de alguns, e o que ouviu não também a gente tem que entender. Até, eu digo sempre, eu nunca perdi amizade por conta de política, por conta de votos. Tem algumas pessoas que não entendem o nosso posicionamento político, que se afastam. Mas assim, por um amigo meu dizer que não vota em mim, eu nunca troquei amizade, porque até porque nós temos em Afogados quase 30 mil eleitores. Vamos para uma eleição, quem for candidato a vereador, pensando no mandato garantido, em 1.000 votos. Então você tem aí mais de 29 mil eleitores, praticamente, acho que se aproxima dos 30 agora, que não precisam votar em você para você ter aquele mandato. A gente vai ter que pedir, que mostrar a necessidade da gente voltar, mostrar também que foi bom esses 4 anos eu fora, porque tira da cabeça de muita gente que aquilo que você faz é depender e se manter de política. Eu não tenho essa linha, então acho que está aí também ajuda, porque a gente vai mostrar que os 4 anos que nós ficamos fora, nós sobrevivemos. Então, não é por conta da política que a gente se mantém. A gente vive na política para procurar fazer o bem e ajudar as pessoas a corrigir o que está errado e cobrar para aqueles que não têm espaço de cobrança.
Mostra, por outro lado, que política é um negócio que o camarada não larga com facilidade, né? Porque você, como você falou, você tem sua atividade empresarial, seus negócios, mas não consegue deixar plenamente a política. Você chegou a pensar nisso nesses 4 anos, não?
Olha, eu dizia sempre, no dia que eu saí de política, eu não quero mais conversa com isso. Eu sempre disse a mim mesmo. E a poucas pessoas eu expressei esse sentido. Mas a política, para quem é político, está no sangue. É que nem Copa do Mundo. Quando o Brasil perde, Você esculhamba, rasga a camisa, disse que não quer mais nem saber. Quando vai se aproximando, você já comprou uma camisa, já comprou uma coisa verde e amarela, tá pronto. Política é a mesma coisa. Quando vai se aproximando, parece que o sangue começa a ferver e você quer se envolver. Não tem como correr, não. Principalmente quem já participou. Aí é complicado você se afastar da política. Até porque a gente sabe que o mundo gira em torno de política, né? Quase tudo que você vai fazer tem sempre a política pelo meio. Dificilmente, quando não é política, é, assim que a gente fala, política corrida, como a gente participa, mas tudo tem que ter uma votação, tudo tem que ter participação, quer dizer, tudo prevalece o que a maioria quer. Então a gente vive disso. A vida da gente está em torno disso, é em torno de ouvir o que a maioria quer.
É, a gente falou e não tocou no assunto Zé Negão. O que você acha dessa pré-candidatura dele a prefeito? Acha que ele leva isso à frente mesmo? Você tem conversado com ele?
Olha, eu com o Zé, a gente se afastou desde a última eleição, não tenho tido contato com ele, e eu acho melhor ele no canto dele ou no meu, mas eu acho que todos têm o direito de disputar uma eleição, mas no meu ponto de vista, né, eu acho que todos devem respeitar a minha opinião e meu ponto de vista. Para a gente disputar uma eleição em Afogados, na estrutura que é Afogados da Ingazeira é hoje, a gente tem que primeiro ter um grupo forte, formado, e eu acho que Só vejo duas pessoas hoje com grupo suficiente para disputar eleições. No caso, se houver o racha, né, Sandrinho e Totonho. Por mais que outras pessoas queiram disputar, que queiram lançar candidaturas próprias, a gente sabe que são candidaturas que mesmo que queira, que faça as rodas dizendo que vem para brigar, eu não vejo estrutura, não vejo condições de brigar diretamente por um espaço junto à Prefeitura de Afogados, não.
FIFA. Diga uma coisa. O que é que o senhor acha? Você acha que o vereador Zé Negão foi infeliz naquelas declarações da semana passada, quando de uma forma mesmo atingiu os colegas vereadores?
Olha, Fifa, eu ainda hoje, né, eu faço parte do grupo da Câmara, e eu vi os comentários, eu não ouvi, depois eu ouvi do programa de Nil, né, que veio para a rádio tudo o que ele tinha dito. Como ele mesmo falou, eu acho que foi um momento infeliz, um pronunciamento sem pensar, mas pelo que, o pouco que eu entendi, desculpou, mostrou que aquele momento ali não foi o que ele quis dizer. Eu acho que não foi o pensamento dele, não. Por mais que eu tenha divergências com o Zé, ele na posição dele, eu na minha, eu acho que aquilo ali ele não disse por querer. Porque se você está dentro de uma casa, você jamais vai abrir a boca para atingir as pessoas que estão ali no dia a dia convivendo com você. Eu acredito que não, foi um momento impensado.
Com sua experiência como parlamentar que o senhor foi durante 12 anos. A última sessão, Zé não apareceu.
Hoje tem sessão. Expectativa se ele vai ou não.
Aí eu digo assim, o senhor acha que algum vereador vai retaliar o vereador Zé Negão?
Assim, FIFA, eu acredito que sim. Mas eu conheço o Zé também, Zé é inteligente, e eu acho que, como foi, partiu dele a iniciativa de falar, não custa nada a gente, quando vê que está errado, a gente se retratar. Eu acredito que se retratando, mostrando aos colegas da Câmara que não foi realmente o pensamento, foi uma palavra dita sem pensar, eu acredito que isso aí será uma página virada. Mas se a gente continua insistindo no erro, fica complicado. Mas eu acho que se... Assim, a posição é dele, o pensamento é dele, não estou aqui de forma alguma querendo dar opinião na vida dele, mas eu acho que se retratar seria de bom tamanho já, porque é uma convivência que fica um pouco incômoda. Não é? E é uma coisa que não ajudou a ele, nem junto com os colegas, e nem também vejo uma ajuda nenhuma junto ao eleitorado ou junto à população. A gente tem que procurar mostrar união, não é? Eu acho que a desunião a gente não deve mostrar e nem passar para ninguém.
É só para atualizar essa questão de Zé, primeiro, ele está querendo vir ao programa. Falou com a produção, está querendo vir para o debate para esclarecer essa questão, disse que foi... Inclusive porque Raimundo veio com o Igor semana passada e fizeram alguns questionamentos. Diz que quer vir. A produção está vendo, provavelmente segunda-feira. Segundo, hoje tem sessão da Câmara, né, Júnior? Então, eu inclusive conversava com um vereador ontem e ele dizendo o seguinte, olha, eu acho que a primeira coisa que Zé deve fazer, caso ele vá para a sessão, primeiro, esperar que ele compareça, é... Se está dizendo que não quis dizer o que disse na gravação, que se retrate e peça desculpas logo na abertura da sessão. Porque se ele não fizer isso, muito provavelmente, os colegas que reclamaram, inclusive nesse grupo do qual o Vicentinho faz parte, que realmente causou mal-estar, aí vão cobrar uma posição dele. Então a dúvida é, primeiro, se Zé vai, hoje tem sessão à tarde e a Pajeú transmite, e se for, que posição Zé Negão vai tomar, se ele já abre a sessão pedindo, se retratando diante dos colegas. Se isso acontecer, esfria o clima, eu acho que aí não vai ter muito clima para ainda levar questionamento. Se não fizer, ele não esteve na última sessão, por isso os vereadores não tocaram no assunto. Mas tem gente falando no zap aqui, querendo falar com o Vicentinho. Diga no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aí, o Vicentinho, o ex-vereador, e FIFA. Eu acho interessante, Nil Júnior, dois grupos políticos tem em Afogados da Engazeira, tá? E o ex-vereador dá 10 ao governo de Patriota e 10 ao governo de Totônio. Isso não existe. Dê pelo menos 9 a Patriota e 10 a Totônio, porque o governo o governo de Totônio Valadares foi bem melhor do que o de José Coimbra Patriota. Nada contra a pessoa de Patriota, Nil Júnior. E tenha um bom dia. Tchau.
Esse é o Marcos Taxista, querendo que você tire um ponto de Patriota.
Bom dia, Marcos. Acho que o Marcos é uma pessoa praticamente da família, é compadre do meu pai. Meu pai é padrinho da filha dele. São amigos há muitos anos. Então é um amigo da família, uma pessoa que eu conheço, respeito e admiro. Mas, Marcos, você, preste atenção, quando eu falei que um governo faz parte da continuidade do outro. Então, dificilmente será empatado. A gente sabe que não pode ser 10 para os dois. Mas a gente dá 10 para os dois porque um pegou o barco andando, muito bem encaminhado, e continuou. A gente sabe que existe aquela divergência. Tanto tem divergência de pessoas ligadas com aquela torcida, que haja o racha, que Totói seja o candidato, que Totói foi melhor. A gente sabe que existe isso no meio político. Como também há pessoas, no caso eu e outros, que desejam que os dois sentem, conversem, que chegue a um denominador, que a gente veja o grupo unido, que seja Totonho, que seja Sandrinho, que seja outro, mas que seja dentro do grupo e que dê continuidade. Que não faça o mesmo que Totonho fez, que não faça o mesmo que Patriota fez, mas que faça por Afogados, que faça com que Afogados cresça. O meu pensamento é esse, amigo.
Bom, eu vou chamar mais um intervalo, daqui a pouco a questão do Augusto, e aproveite aí. Nessa janela, quanto tempo a gente vai ter de intervalo, Tony? Quantos minutos? 5, 4, 3? 2, 3 minutos. Em 3 minutos aí, que nota você daria para o governo do ex-prefeito Totônio e para o atual governo de Patriota? Só para eu saber quem concorda ou não com o Vicentinho. 3 minutinhos aí para você opinar, a gente volta já. Vamos lá, vamos ver que bicho deu aqui no intervalo. Diga, Luciene.
Nil, bom dia. Lucinalva Carvalho.
Lucinalva, perdão.
Eu dou nota 10 ao governo de Totônio, porque eu fui muito humilhada mesmo nessa gestão de Patriota. Então, o secretário humilha você, faz de você o que ele bem quer e você não tem a quem recorrer, porque a palavra do secretário é quem vale mais do que a dele. Aí com Totônio é diferente, sabe? Então eu dou nota 10 ao governo de Totônio. Eu dou nota 10 à gestão de Totônio.
Tá aí sua opinião, mais uma.
Bom dia a todos. Nil Júnior,
Manuela,
na minha opinião, tanto Totônio como Patriota. Patriota está sendo, né, um ótimo prefeito, e Totônio foi um ótimo prefeito também. Eu dou 10 para os dois. Para mim não tem diferença, não. Tanto um como o outro, Patriota está sendo, né, muito bom, e Totônio foi muito bom também.
Ok, Manuela. Fátima de Santiago, 10 para Patriota, 5 para Totônio. Diz, Denilson.
Bom dia, Nil. Bom dia, meu irmão Vicente. Bom dia, FIFA, meu amigo velho. Ô, Nil, eu acho assim, Nil, Patriota e Totônio são dois grandes administradores, grandes, grandes. Agora, eu acho que Totônio Valadares, ele pegou a época das vacas gordas, né? A época, vamos dizer, a era Lula, com Eduardo Campos, né? Que o dinheiro vinha derramando. Embora a gente esteja pagando um preço alto por isso, mas era assim, né? Eu acho que não dá pra gente medir quem é melhor. Dá pra gente dá para a gente afirmar que Patriota pegou uma época de muito mais dificuldade, né? Eu vejo o Patriota como um cara, assim, que está dando nó em pingo d'água. Porque a época está difícil, ele pegou a época pior que existe. E Totonho pegou, eu acho que é a melhor, entendeu?
Entendi.
Mais dois grandes gestores. Eu não torço por um racha, eu torço para o desenvolvimento continuar. Um abraço.
Então vá separando a cola aí, meu filho. 10 para Patriota, 5 para Totônio, tá dizendo a Maria Cleonice. Maria José, 10 para Totônio, 0 para Patriota. O Arthur concorda com a nota de Vicentinho, 10 e 10. Parabéns, Vicentinho. Homem tem que ter posição, o governo Patriota está fazendo uma gestão, nota 10. E sem nomear parentes na prefeitura, como vimos no passado. Quem mais aqui? Últimas opiniões sobre isso, que eu quero conversar com o último bloco aqui com o Vicentinho. Diga.
Bom dia, Nilson. Bom dia, Vicentinho. Para mim, eles são iguais, são compatíveis um com o outro. E todos dois são bons e é assim mesmo, minha gente. Nenhum prefeito pode fazer o serviço todo, não. Tem que um deixar para o outro. Nós temos aí que passou Dona Gira, passou Totonho, passou Doutor Isaldo, e todos, para mim, foram ótimos. Eu, graças a Deus, sou da Frente Popular com muito orgulho. E gosto de todos que passaram e todos que, para mim, todos fizeram um bom serviço. Então é nota 10 para os dois.
Ok. Sandro Pereira concorda com o Vicentinho. Maiara Caetano, 10 para Patriota, não deu nota para Totônio. Você?
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos da Rádio Pajéu. Nota 10 para o prefeito Totônio. Pulso firme. É o que ele disser, pode ir atrás que é confirmado. Tá certo? Acaba que tem palavra. Bom dia, Desquiroz.
Tá bom, tá aí sua palavra. Bom, cada um, é o famoso cada um com seu cada um. Aqui, Geis Maurílio, parabenizando o Vicentinho. Mais uma opinião para fechar a conta, tá, gente?
Parabéns, Vicentinho. Eu quero tocar o bar. Nil Júnior, achar assim que, como eles eram para ter colocado um novo candidato, para dar uma mudança, né, em nossa política na Afogados, que era para ter sido Augusto Martins, já foi vice, é vereador. É uma pessoa de bem, uma pessoa que tem bons Afogados, né? É conhecido, já sabe a história de Afogados, é daqui. Acho que para ter Totonho, era para ter apoiado ele, era para ter dado chance a ele. Porque eles já foram prefeito, então tinha apoiado ele, que sempre foi fiel a eles no partido e sempre deram apoio a eles. E nessa gestão agora, Patriota era para ter apoiado ele. Ou Totonho apoiado Augusto. Mas como nenhum dos dois apoiou ele, né? Como candidato, aí parabenizo os dois, viu? Que Deus abençoe todos os dois candidatos aí. Patriota que está atual e Totonho que vai entrar, né? Obrigado.
já cravou o resultado. Zé Luiz de Pacu está dando 10 para Patriota, Zé Lia Mendes, 10 para Patriota e 3 para Totônio. Pronto, fechei aqui essa história. Foi só para esquentar. A ouvinte aqui defendendo Augusto. E chamou a atenção, acho que um dos fatos. Essa semana que passou foi a semana Zé Negão e a história dos Pangaré, né? Dos Pangaré analfabetos, que deu tanta polêmica, e hoje tem sessão da Câmara, a Pajéu transmite. Na semana anterior, na última semana de agosto, o fato político foi a crítica de Vicentinho a Augusto. E a manchete foi: ex-vereador Vicentinho acusa Augusto Martins de covarde e mal agradecido. Depois o Augusto soltou uma nota, rebatendo, o Vicentinho falou com o Finfa, e isso começou inclusive com uma fala no Facebook do Denilson Inácio, né, que defendeu Augusto, dizendo que era um cara sério, honesto. Eu vou querer entender, Vicente, essa sua crítica a Augusto. Eu confesso que eu tenho uma crítica política a Augusto. Eu acho que Augusto, em alguns momentos na política de Afogados, ele não teve imposição política, e se tivesse, talvez teria tido um futuro melhor. O pessoal costuma dizer que Augusto é muito moderado, muito mansinho na política, e isso acaba custando um preço para ele. Mas eu tenho uma, por exemplo, outra crítica que eu tenho a Augusto, e você era vereador na época, talvez a mais contundente da minha história de relação com Augusto, foi aquela da história do aumento do subsídio dos vereadores, que deu toda aquela zoada, depois deu ação na justiça. Eu fui muito crítico, porque ele era da mesa diretora e fez, e a minha visão foi que ele fez aquilo sem transparência naquele momento. Foi uma zoada muito grande. Mas eu confesso a você que, pessoalmente, eu nunca tive Augusto na conta de alguém que, digamos, merecesse um questionamento tão duro como que você fez. Covarde é um termo forte mesmo, acaba chamando outro de covarde, puxando para a nossa realidade sertaneja, até machista. Um homem chamar outro de covarde, o cara tem que ser forte para dizer isso. E isso causou muita polêmica pela forma como foi colocado. Eu, por exemplo, não chamaria, estou dizendo eu, pelo até onde eu conheço Augusto. E você diz que tem elementos para dizer que Augusto é covarde e mal agradecido. Por que que ele é isso tudo?
Olha, Nil, foi uma coisa que começou pelo comentário que eu fiz, como alguns sabem, nos meus amigos próximos, Denilson, eu tenho ele como um irmão, não um irmão de sangue, mas é um irmão de consideração. Nós somos compadres, você vê a ligação que nós temos. Eu sou padrinho do filho dele, do mais novo. E a gente tem uma ligação muito forte. Quando ele fez a postagem, eu também não esperava que fosse chegar à dimensão que chegou. Jamais o meu pensamento foi expor Augusto. A pessoa de Augusto, o ser humano de Augusto, eu conheço, eu sei quem é ele. Agora, a política de Augusto, eu sou uma pessoa que não concordo a forma que ele faz. Quando o ex-ouvinte agora defendeu que ele deveria ser o candidato, deveria ser apoiado, a partir do momento que os meus ouvintes, que os meus eleitores, começam a defender que eu tenho que ser o candidato, eu vou ser candidato. Se A ou B me apoiar, que queira ou que não, eu vou procurar um partido que me dê o espaço, eu vou ser candidato e a população é quem vai decidir. Se a população quer que eu vá, vou depender de A ou de B, vou não. Eu corro atrás. É por isso que eu sou diferente do pensamento dele. Quando eu fiz a crítica, que chegou ao ponto que eu procurei o amigo Finfa, que não foi ele que me procurou, eu fui a ele, porque partiu do blog dele, né? A gente viu as conversas, que partiu de uma matéria que foi exposta aqui na Rádio Pajaú, uma resposta que Augusto deu, que eu esperava que ele tivesse dado aquela resposta, não fez, que ficaria ali entre amigos e não precisaria ser exposto à população, por quê daquilo ali. Mas o que me revolta mais, não só politicamente com Augusto, é com muitas pessoas que não têm afinidade comigo, e a única arma que eles têm a me atingir é dizer que eu não tenho posição política. Eu tenho. A minha posição é o seguinte, onde eu sou respeitado, onde eu sou bem visto, onde eu sou bem quisto, eu estou. Se eu não for bem quisto, não for respeitado, não for ouvido, eu saio de perto. Eu não tenho obrigação de ficar amarrado a grupo político nenhum, não. Eu tenho obrigação, sim, de respeitar a opinião de todos. Agora que também escutem e respeitem a minha também. Quando ele fala que eu tenho uma dor de cotovelo por ter perdido a eleição para ele, foi o motivo que mais me revoltou. Porque, Nil, a coisa que eu mais prezo no mundo, que você perguntar às pessoas que têm amizade a mim, é a gratidão. Eu sou um cara que eu odeio ingratidão. Na eleição que nós fomos eleitos, junto com o Patriota, os vereadores todos estão aí vivos para saber contar a história. Por isso a minha revolta, e por isso que eu desabafei um pouco sobre a pessoa, porque ele fez aquela expressão, disse que eu tinha dor de cotovelo. Rapaz, eu nunca disputei a eleição com ele. Pelo contrário, antes de eu conhecê-lo politicamente, eu defendia o nome dele. Teve uma eleição, quando estava entre ele e Patriota, eu fui uma das pessoas a defender no começo o nome dele, o nome de Augusto, eu defendi. Aí depois você vê uma pessoa que você fez tudo. Eu abri mão de ser presidente da Câmara, os vereadores, na hora que eu parei o carro, lembro como hoje, na porta dos Correios, que ia ter a eleição, os vereadores da oposição ligaram para mim, disseram, a gente não quer nada, vote em você que você é o presidente. E mesmo assim eu não quis. Tínhamos um compromisso de votar em Augusto, subi, fiz minha parte, votei. Quando abriu as urnas, que ele, eu vi, que ele olhou para mim assustado, como quem diz assim, nem ele acreditava que eu fosse votar nele. Aí depois de você passar por tudo isso, eu dizer a você que eu nunca tive vontade de ser presidente da Câmara, tive. Eu perdi 3 eleições de presidência de Câmara. Certo? 2 eu levei rasteira e outra eu não fui para manter a união do grupo. E você chega aí e vê aquela pessoa que você abriu de mão de uma coisa que você tinha vontade, que é uma coisa única. É coisa complicada a eleição de Câmara, né? É difícil. E você ter assim a eleição certa na sua mão, abrir de mão para ajudar o cidadão, e depois ele chegar e querer zombar da sua cara, dizer que foi aquilo. Antes disso vir à tona, teve uma sessão na Câmara, que nós éramos vereadores, que o meu amigo Franco Nazaré era o presidente, que eu já tinha desabafado esse assunto com ele, porque ele disse numa sessão também que eu tinha uma dor de cotovelo por não ter sido presidente da casa. Foi onde eu estourei.
Foi isso que você disse, porque vamos lá para a ordem cronológica. Primeiro, quem bateu primeiro foi você, certo? Inclusive saiu no... O André fez uma matéria para o meu blog, quando pensando, você dizendo o seguinte, sobre Augusto, né? Quando o Denilson fala que Augusto é um cara sério, você diz o seguinte, gente que só viveu do poder público, nunca trabalhou de verdade, mal agradecido, votei nele sem o que ouviu. O que ouvi depois. Aí depois que você... Depois dessa matéria, o Augusto rebateu, foi quando você... Então, o que foi que ele disse a você? Que... O que foi que ele disse depois que você votou nele? Foi isso que você está falando? Dor de cotovelo?
Esse episódio que eu estou lhe falando foi na época que eu ainda era vereador, não foi agora. Teve uma sessão que, inclusive, ele estava com a palavra, que você acompanha a sessão e sabe como é que funciona. Eu pedi para falar
e ele negou.
Ele não estava. Ele disse, Vossa Excelência já falou, não vai falar mais. Eu me dirigi à mesa diretora, como eu fui citado, exigi o direito de resposta. Assim eu fiz. E fui relembrar a ele que eu deixei de ser o presidente da casa para deixar ele ser. Então a ingratidão dele partiu daí. Aí quando vem a revolta que a gente vê, aquela pessoa que a gente fez tudo por ela, ser mal agradecido e tentar lhe rebaixar. Porque o comentário que eu fiz com ele foi no Facebook, foi na rede social. Ele veio à imprensa, expôs meu nome, certo? Ele foi quem colocou. Quis até se mostrar à população que eu não tinha posição. Eu tenho posição. Eu acho que quem não tem, na verdade, é quem baixa a cabeça e aceita o que os caciques políticos querem fazer. Eu não sou assim. Eu sou diferente. E eu disse a ele, não precisava chegar a esse ponto. Eu disse depois, quando eu dei a entrevista de FIFA, eu disse, não vou mais tocar nesse assunto, porque é o que eu tenho de falar. Já falei, como você tocou no assunto, e eu acho que eu deveria uma explicação também, porque nem todo mundo acessa os blogs, mas a grande maioria escuta a rádio, eu teria que expor porque a minha posição naquele momento, porque eu achei o seguinte, ele quis pisar numa pessoa que fez tudo por ele. E quando eu digo que ele não tem posição, quando você questiona que você não diria isso, é porque eu ouvi o que eu ouvi. E eu disse, repito com todas as palavras que eu disse, está lá gravado, tem o livro de ata. Eu achei ele tão, agora vamos para o lado, achei ele tão fraco, que quando eu estava expressando a minha revolta, isso foi na Câmara, na presença dele, ele baixou a cabeça. E eu disse, com essas palavras que eu vou repetir, vereador, levanta a cabeça que eu gosto de falar com o homem, olhando na cara dele. Inclusive o vereador Zé Edson sentava do meu lado, cutucou na minha perna e disse, não vereador, agora eu vou falar, porque eu ouvi. Eu ouvi a ingratidão, e eu sou anti-ingratidão. Eu acho que a gente tem que, o momento certo a gente tem que agradecer. Eu não esperava que ele me abraçasse, que morresse de elogios por mim, não. Mas que pelo menos fosse sensato e agradecido. E voltou. Depois de todo esse tempo, ele voltou a dizer que eu não me conformava em perder a eleição para ele, que está na resposta que ele deu. Eu não disputei a eleição com ele. Como é que eu perdi para ele? Muito pelo contrário, ele ganhou porque eu votei nele. Tá entendendo? Por isso a minha revolta com ele. Aí quando vem a raiva, a revolta, a gente expressa. E tudo que eu disse no blog de FIFA, eu não retiro uma vírgula. Porque tudo que eu disse eu tenho como mostrar. Eu sei a trajetória, Nil, política, desde 88, de quase todos os políticos que estão hoje em evidência e os que saíram. Eu não votei em 88, porque eu não tinha idade. Mas de lá para cá, todas as eleições eu participei. Eu acompanhava meu pai em todos os comícios, a gente ia para as carreatas, começamos aquela luta com o doutor Arisvaldo. Depois fomos para Totonho, depois fomos para Giza, depois fui para Giza de novo, depois fui para Zé Ulisses, que perdeu uma eleição, depois fui para Totonho. Resumindo, eu sempre acompanhei, como dizem eles, um racha não, eu sempre acompanhei um grupo só, uma linha só. Agora, eles rachavam. E é quando o racha, a gente tem que tomar uma posição. E como eu disse também, teve alguns momentos que ele também não foi 100% fiel ao lado político dele. Como hoje eu sou o presidente do PTB, antes era ele. Eu, presidente do PTB...
Ele ainda está no seu partido?
Não.
Não, né?
Está no PR.
Está no PR, né?
PR,
Sebastião Oliveira.
É que agora...
Quando ele saiu do PTB, se eu não me engano, foi para o PP.
Não, ele é filiado, ele elegeu-se pelo PR... Certo. Que hoje está com o Anderson, o prefeito de Jaboatão.
Pronto, certo. Aí vamos à trajetória política. Eu nunca parei no partido, mas também, quem fez a mesma coisa não tem o direito de criticar. Porque também nunca parou em um partido também, então pronto. A gente tem que ver o seguinte, na época que ele era presidente do PTB, eu não era do PTB, eu era do PSB. Eu votei em doutor Armando. Fizemos reuniões, conversamos para que a gente permanecesse unido, que fortalecia, que nós fortalecemos o partido. E mesmo assim, ele não fez participação. Não estou dizendo que ele não votou em Armando, mas ele não participou diretamente, não ajudou. Então, querer jogar para todo mundo aí que você tinha isso e aquilo, rapaz, deixa quem não tem nada com isso jogar. Agora o cara que faz e pratica as coisas que eu pratiquei dentro da política, que eu não acho errado não, você disputar eleição num partido hoje, amanhã e outro não. Essa ideologia de partido, a gente tem que ter, tem que deixar e tem que aceitar e tem que respeitar. Agora é o seguinte, eu estou no PTB, como eu disse à FINFA, eu estou com a mala pronta para ir para o PSB. Se eu sentir que eu tenho uma chancezinha de compor uma chapa, eu não posso ir para o PSB. Porque, com certeza, o candidato poderá sair do PSB. Não vai ser.
Pão com pão,
não vai ser. Não vai ser. Então, pronto, eu vou ouvir algumas pessoas. Por isso que a gente ainda tem tempo para eu tomar uma posição. Mas eu digo abertamente. No dia que eu chegar e ver numa pesquisa que a população de Afogados quer Vicente candidato a prefeito, eu vou conversar. Se os grupos aceitarem, bem. Se não quiser, meu velho, deixa o povo decidir. Eu vou para cima. E eu digo direto. Se eu tivesse a trajetória política que ele tem, o respeito, as oportunidades que teve, eu que seria o candidato a prefeito agora. Rapaz, eu fui candidato a vereador. Sofria para me eleger. Sempre, nunca tive eleição fácil. Todas as eleições que eu peguei eleições que elegia quatro vereadores, toda vez era o quarto, quinto, só era no rabo da gata mesmo. Quando todo mundo esperava, Vicentinho dessa vez não chega. Quando abria as urnas, chegava com muito voto, entre aspas, e se arrastando, porque sempre peguei coligações pesadas. Mas eu nunca tive medo de enfrentar dificuldades. Eu acho que ele foi infeliz, eu não queria mais tocar nesse assunto, mas vou continuar sempre tocando aqui, onde tiver, particularmente, é, para mim, não afeta a amizade, se ele quiser me cumprimentar, não tenho inimizade nenhuma com político. Agora, politicamente, ele tem que lutar muito e sofrer muito para tirar a mentalidade que eu tenho, a visão que eu tenho política dele hoje.
FIFA?
É, Vicentinho, como é que você analisa, no caso, você que procurou lá... meu blog lá para dar aquela entrevista naquele momento, e o vereador Augusto deu para o silêncio.
Você deu espaço a ele?
Eu dei. Ele deu para o silêncio. O que você acha desse silêncio dele e como hoje está a relação sua com ele?
Olha, FIFA, a questão, cada um tem seu pensamento. Qualquer pessoa que falar de mim, eu vou ter que dar a resposta. Certo? Se eu ficar calado, no meu pensamento, esse é o meu ponto de vista, eu estou concordando. Então, na minha visão, eu acho que ele concordou e ele também foi ver o que tinha dito, como a gente falou no começo do que tinha dito Zé, que a gente entrou no assunto. Eu acho também, depois a gente vai fazer a reflexão do que diz e ver que realmente não foi. Mas como você deu espaço e ele não quis falar, eu acho que caberia a ele responder, mas eu falaria sim, com certeza. Eu acho que você fez o certo, fez o seu papel. Até porque, se alguns pensam que foi você que botou fogo, que tocou fogo, não. Quem lhe procurou fui eu. Porque eu achava, naquele momento que eu fui magoado com as palavras que eu ouvi na imprensa, eu achava que eu tinha que dar a resposta a alguém. E eu sou assim. Ninguém me conhece, já teve muitas entrevistas aqui na rádio, de ouvintes ligarem me atacando e eu devolver. Até fui criticado por algum, mas eu sou assim. Se você me trata bem, você vai ser tratado bem. Se você vinha querer brigar comigo, você vai arrumar quem brigar. Resumindo, eu sou uma pessoa que vou lhe tratar sempre da forma que você me tratar. Porque a gente tem que ser assim. Eu fui educado assim. Eu sei tratar bem. Mas eu também sei dar pancada. Tá entendendo? Então, não é porque eu sou um político que eu tenho que aceitar de cabeça baixa tudo que vão dizer comigo. Não. Além de eu ser um político, eu sou um ser humano. E eu sou um cidadão. E eu tenho respeito. E existe que me respeitem também.
Você acha que... Só um minuto, o senhor acha... Eu quero deixar bem claro aqui para a população do seguinte modo. Na verdade, a frase que eu puxei para a minha coluna foi dada pelo blog do Nil. E eu puxei a frase dele. E em nenhum momento, até porque eu quero compartilhar das palavras de Nil Júnior, que Augusto Martins foi colega de infância meu, colega de classe, formamos-se juntos e amigo meu. Então, era isso que eu queria dizer. Agora, a relação hoje, o senhor com ele, depois disso, o senhor não se encontrou mais com ele, não?
Não, eu não tenho inimizade com ninguém, não, FIFA. Assim, a não ser que ele queira. Eu acredito que não, porque a gente vê aí, a política é isso. A política são discussões, um mostra o pensamento do outro. A gente tem que ter respeito pessoal. Agora, na política, a gente tem que mostrar a realidade. Eu procuro fazer o meu trabalho mostrando quem eu sou. E quem me cutucar sempre vai ser assim. Nunca vai ser diferente. Não é a pessoa de Augusto. Porque Augusto, como eu já disse, pessoalmente é uma coisa. Agora, politicamente, fugiu. Eu não tenho aquela admiração que eu tive por ele, como eu disse a você e disse aqui, na época de Patriota e Augusto, no começo eu defendi o nome Augusto. Tá entendendo? Só que depois você convive e você vai vendo que não é aquilo. Eu me decepcionei com ele. Tem pessoas que não. E eu tenho que respeitar a opinião das pessoas que concordam, que elogiam o trabalho dele. Foi aquilo que eu disse. Ninguém é obrigado a seguir o pensamento do outro. Cada um tem seu pensamento e cada um deve expressar e mostrar aquilo que pensa. Eu acredito que o ser humano tem que ser assim. Tem que ser aberto e tem que ser pro diálogo, para conversar. Tá entendendo? Eu tô aqui aberto. Politicamente, o meu pensamento com ele é um. Pessoalmente, é outro. Eu sei que ele é um cidadão de bem, é um dono de casa. É um cara que tem sua família respeitada e tudo. Mas na política eu não vejo. Tá entendendo? Eu não vejo a força que ele tenha o pulso. Vamos diretamente assim. Não tem o pulso de bater na mesa e dizer aí se tem que ser. Porque se eu bater na mesa, meu filho, disser, como eu já disse outras vezes, eu fico no grupo político até quando tá certo. Tá dando certo, estamos sendo respeitados, estamos sendo ouvidos, estamos andando. Chamei meia dúzia de pessoas que me acompanham de Goiás, que já deu. Partiu, acabou-se, e eu vou mesmo, só assim.
Bom, vamos para as últimas opiniões aqui. O Beto Góes acha que Afogados deve partir para novas lideranças. Será que uma cidade com 40 mil pessoas só tem dois nomes qualificados para disputar um pleito? Tem que haver trabalho de base a partir das periferias, em direção ao centro, buscando novas lideranças inteligentes, empáticas, criativas e realistas, está dizendo o Beto. Denilson está pedindo para eu ouvir um áudio novo dele. Diz, Denilson.
Bom dia de novo.
Bom dia de novo.
Júnior e ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, eu só queria deixar bem claro sobre essa questão de Augusto, né? Porque já cogitaram, inclusive, cogitaram que eu tinha postado porque o Vicentinho tinha mandado.
Poxa.
Certo? E eu não sou homem para fazer esse tipo de feito de outro, não sou moleque de recado, embora eu tenha o Vicentinho como irmão, né? Apenas era uma visão que eu tenho, é uma visão que eu tenho sobre a Frente Popular, sobre a pessoa de Augusto, que até hoje vejo como um cara sério, decente e honesto. Entendeu? Mas é duas coisas que eu quero deixar claro. Nem foi o Vicentinho que mandou eu postar. O WhatsApp de Vicentinho está na sua frente aí para ele lhe mostrar a mensagem que eu mandei para ele, perguntando se ele queria que eu tivesse a postagem. E a outra coisa é que eu não imaginava que ia dar uma repercussão dessa. Jamais eu teria postado isso para dar uma repercussão dessa. Jamais eu quero desunião de ninguém. Entendeu? Postei apenas uma opinião e infelizmente chegou onde chegou. Mas é assim mesmo, né? Abraço.
Um abraço. É porque, na verdade, uma coisa foi puxando a outra. Augusto veio aqui com... com quem foi que Augusto veio participar do debate? Não foi com o Raimundo, não. A gente falou de sucessão também. E aí Augusto falou um pouco de sucessão, pediu a posição dele e tal. E depois disso houve alguma repercussão. E o Denilson, na verdade, o Denilson fez a defesa dele. Não teria porquê. E o Vicentinho foi quem entrou questionando. Mais um aqui, diga.
Bom dia, meu Júnior. Aqui é o Paulo Roberto, eu também daqui da Clec Campeiro, para a Rádio Pajéu.
Esse aqui eu não. Tá falando ligeiro, Paulinho, não tô entendendo. Tá entendendo? Júnior,
quer saber por que tá essa polêmica? Porra. De primeiro, antes era Giz e Tontoni, agora tá Patriota e.
Ah, agora eu entendi.
Tontoni?
Sim.
Minha nota vai ser.
Vai ser Zé, vou botar mais ninguém. Não, tá, ele tá nervoso, ele tá dizendo que não vai votar mais ninguém, que ele não quer saber de polêmica. Paulinho, um cheiro pra tu. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Vicentinho?
Não.
Acho que esgotamos o nosso repertório. Lógico. Eu quero agradecer a Vicentinho pela disponibilidade de falar conosco, dizer que esse debate, né, à medida em que vai se aproximando o ano que vem, ele vai sendo ampliado, é normal, e a gente vai ouvir mais pessoas, e desejar sucesso aí pro Vicentinho no futuro, político dele. Ah, registrar aqui, ó, já esquecendo, o Franklin mandou uma mensagem para mim, ele disse que não podia gravar áudio, mas mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: quer desejar ao amigo de todas as horas, Vicentinho, boa sorte, parabéns pela coerência. Ele está dizendo que só discorda da nota dos prefeitos, ele acha que Patriota é diferenciado, é um governo completo que não deixa a desejar. Imagine, diz Franklin, se Patriota tivesse pego um mandato na crise. No tempo sem crise, está dizendo que Patriota na crise está se desdobrando, seja crise financeira, econômica ou hídrica. Afogados teria avançado muito. Patriota é sério e honesto, está dizendo o Franklin, defendendo o nome do Patriota nesse debate. Então, Vicente, obrigado, e a gente continua conversando.
Obrigado, eu queria apenas agradecer as pessoas que mandaram mensagens para você, para passar para a gente, tanto as críticas como os elogios todos.
O Ricardo eles... Valeriano de Custódia está lhe mandando um abraço, dizendo que...
Meu amigo Ricardo.
Está acompanhando aqui, mandando um abraço.
Trabalhava aqui, tinha um Lava Jato ali em frente, a gente está de Custódia, um amigo nosso. Um abraço, Ricardo. É, de agradecer também a FINFA, a todas as pessoas que fazem parte do, da discussão política, que é o que leva o conhecimento das pessoas à verdadeira política que acontece dentro do nosso município. E dizer, Nil, que eu estou aberto a qualquer diálogo, e agradecer também o espaço que você sempre nos deu, às vezes que procurei, por isso que às vezes que você procurou, eu nunca vou me negar a participar. E pedir também que às vezes que for citado, que você abra também o espaço para a gente. Estou aberto a qualquer questionamento e também para me defender, para explicar por que eu tive aquela posição e por que eu falei. Qualquer tipo de assunto que venha a cair em redes sociais, nos blogs, meu amigo Finfe e outros, que seja expressado e digitado lá, que foi o Vicentinho que falou, que ele tem a chance também de explicar como está tendo aqui. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, FIFA. Valeu, né?
Valeu,
tem Júlio. Treino hoje, não? Hoje eu quero cair no time de Augusto, não quero jogar contra ele.
Vamos
hoje,
lá,
não.
O garotinho vai falar hoje. Obrigado aí pelo espaço e pelo convite.
Acabou o debate. Daqui a pouco as últimas do programa.